Estamos começando mais um InfluCast e esse é o quarto episódio da quarta temporada, a temporada especial Influenciadores Mirins. E eu sou Andressa Grifante, sou jornalista e empresária na agência RS Bloggers. E comigo na minha bancada virtual, como sempre, o meu colega Leonardo Zanatta, advogado, especialista em direito digital. Fiz pro lado certo?
Fez pro lado certo.
Ah, então tá. Quem tá nos assistindo, a gente tá se abanando virtualmente aí. E aí, Léo, tudo bem?
Tudo bem, Andressa. Mais uma vez aqui, mais um episódio hoje pra gente conversar dos assuntos que são muito bacanas. E pra quem ainda não sabe exatamente o que, que a gente tá falando e não sabe que a gente tem uma cartilha disponível online em www.influenciadoresmirins.com.br, lá a gente fala sobre todos os temas que vão ser abordados nesse podcast, muitos que já foram, de forma rápida, direta, transparente, clara, sucinta e bem desenvolvida. Então, se tu não conhece, pega, para, entra na descrição do episódio, tem lá o site, baixa a tua cartilha, o conteúdo é sensacional e é complementar aos episódios que a gente conversa aqui.
Isso, então se você é um influenciador mirim, é pai, mãe de um influenciador mirim, ou tem uma agência e trabalha com influenciadores mirins, né? A gente tem esse conteúdo gratuito para vocês baixarem no site aí que o Léo falou, que vai estar na descrição desse episódio.
Perfeito.
E vamos lá, né, Léo? Esse episódio de hoje vai ser bem leve, bem light, bem legal para quem está assistindo, para quem está nos escutando.
Ótimo.
Porque os últimos episódios, os primeiros aí, foi meio tenso, digamos assim, porque a gente abordou muitas questões de regulamentação, questões de cuidados, né, da exposição das crianças, o que mais que a gente abordou aí, muitos riscos, né, a gente tá sempre pegando por esse lado de cuidar muito, porque crianças e adolescentes na internet, isso suscita muitas dúvidas, muitas preocupações.
Com certeza.
Mas hoje a gente vai falar do lado bom, né?
Com certeza.
De influenciadores mirins, porque tem um lado bom, né?
Com certeza, não. Eu acho fundamental a gente intercalar alguns episódios mais densos com esses episódios efetivamente mais leves, assim, porque tem os dois lados, né? A gente sabe todos os riscos envolvidos e a gente segue, e eu acho que é nosso papel trazer isso pra cá, né? Porque não é só falar de flores, a gente tem que falar do outro lado também. Mas, por óbvio, compete a nós também trazermos essa parte boa. E eu já de largada já te pergunto, e te deixo aqui o questionamento para tu discorrer à vontade. Como é que tu vê esse mercado, tu enquanto agência, enquanto pessoa que lida com isso, como é que tu vê esse mercado hoje de mini influenciadores digitais?
Isso aí, maravilha, né? Os mini influenciadores. Eu vou começar parafraseando uma página da nossa cartilha aqui.
Maravilha.
As crianças e os adolescentes, eles são muito criativos, né? Já vem, né, com a criança, essa criação. E os adolescentes também, né? Estão com as ideias ali fervilhando. Então, eles são espontâneos, eles gostam de interagir, de compartilhar suas experiências. E eles estão cada vez mais cedo integrados com as novas mídias. Então, não nos surpreende dizer que tem tantos perfis hoje, mirins, virando celebridades ou web celebridades, né? Uhum. Nesse meio digital. Essa influência geralmente ocorre de maneira natural, espontânea, mas pouquíssimas vezes com o plano de virar um negócio. Mas, na medida que vai se consolidando, esse tipo de conteúdo atrai marcas e atrai oportunidades comerciais. Então, esse mercado só tende a crescer cada vez mais. A gente vê crianças cada vez mais cedo sabendo mexer com mídias sociais, com tecnologias.
Uhum.
Eu trabalho com marketing de influência desde 2015. Esse movimento de pais, mães procurando a agência e os nossos serviços e os nossos cursos, lá no início não acontecia tanto, mas isso foi crescendo. Então, hoje a gente já tem no nosso clube de influenciadores, acredito que uns 5 perfis, coisa que antes, assim, cerca de um ano e meio atrás, 2 anos, não tinha nenhum perfil mirim. E, de repente, uma entrou, gostou, indicou para outra que entrou também, e isso foi aumentando, porque a audiência delas também foi aumentando, o engajamento também foi aumentando. Os pais vão percebendo que não é só um passatempo, não é só uma brincadeira, eles vão tendo que se envolver cada vez mais. Eles também não querem podar essa criatividade dos filhos, isso é muito bom. Pode ser uma super carreira que está começando aí, né? Então, esses perfis mirins que começam brincando, fazendo desafios no TikTok, às vezes podem tá explorando aí aptidões que mais tarde vão se tornar a sua profissão, né?
Perfeito.
Então, isso é muito interessante de ver, e eu acho que os pais devem sim estimular. Sempre cuidando, né, o outro lado, a questão da exposição, tudo mais que a gente traz em outros diversos episódios, mas focando no lado bom, que é o que a gente quer fazer, né? Acho, vejo com muitos bons olhos esse crescimento também, sabe?
Que legal, que legal. Tu sabe que o que eu percebi ao longo dessa caminhada, trabalhando com esse público especificamente, é que a gente tem duas tramas de redes diferentes. Tem uma trama entre os influenciadores, entre as crianças que por vezes são acabam interagindo apenas por intermédio dos pais, tá? Então eu vejo alguns influenciadores que só se reúnem quando os pais colocam para ele se reunir, permitem um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram monitorado, né, de acordo. Então, os influenciadores têm um grupo de contato. E na mesma senda, na mesma linha, os pais também desenvolvem uma rede de contatos. E isso eu tenho visto muito, é muito legal, muito bacana. Né? É muito engraçado, assim, quando eu executo algum trabalho ou finalizo algum contrato para algum desses influenciadores, sempre eu tenho um feedback positivo, sempre que eu tenho um feedback positivo com eles, eu acabo ganhando organicamente uns 10, 12, 15 seguidores, dependendo, né, de quem foi. Né? Então, às vezes, até influenciadores com números relativamente pequenos acabam gerando 15, 20, 30 seguidores que vêm até mim, reais, orgânicos, que mandam mensagem, que trocam, que acessam o site, que consomem conteúdo. Então, eu vejo que dentro desse universo, desse mercado, por ser um universo talvez mirim, menor, mais conservador, talvez pequeno, fechado nele mesmo, eles acabam consumindo os conteúdos que uns recomendam para os outros. Então, sempre que vem, é muito legal, assim, vem uma leva de gente entrando em contato, procurando mentoria, procurando um apoio, ou dizendo: Ó, eu tô aqui, se um dia eu precisar, eu tô guardando teu contato. Então, eu vejo isso diferente de influenciadores com idades, não tão tenras, né?
Jovens adultos.
Jovens adultos.
Mas é isso, é uma característica que eu percebo também, a rede de apoio, né, muito mais forte, sólida, assim, um influenciador mirim fez ou marcou ou compartilhou e vários outros vão atrás, um indica o outro. Então, tu viu isso acontecer com a tua mentoria, com os teus trabalhos de consultoria? Eu vi no clube de influenciadores
Sim.
que precisou uma entrar para outra amiguinha também, a outra também, a outra também. E às vezes os pais indicam para os outros pais, então dizem: "Olha, eu tô lá, coloquei minha filha no clube, tô aprendendo, qualquer coisa eu falo com a Andressa, eu conto com uma assessoria jurídica do Léo. Vai lá também, já que tu quer estimular isso". Então os pais conversam entre eles e as crianças, adolescentes também. Então, essa é uma característica interessante.
Teve uma cliente que eu atendi no final do ano, mas foi para uma situação muito pontual, muito específica, assim, foi um tira-dúvida, né? Não chegou nem a efetivar uma cliente. E essa pessoa gerou uma empatia nela, assim, ela gostou da forma que eu atendi, que toda semana praticamente, gratuitamente, sem eu pedir, de forma totalmente espontânea, ela faz propaganda minha, do meu serviço, do meu conteúdo, e ela tem, sei lá, seus 150 mil seguidores, né? O blog da Esther, né? A mãe da Esther, essa, é uma querida, e ela pulveriza o meu conteúdo sempre. Então, toda semana eu tenho uma enxurrada de novos seguidores, que na sua maioria
Que
são
legal.
perfis mirins, por intermédio dos pais, na sua grande maioria, que vêm e que chegam e que trocam e que perguntam e que entram em contato, que consomem a mentoria remunerada ou a mentoria gratuita, mas eles estão ali, eles vão consumindo conteúdo e comentam vídeos antigos. Então, quer dizer, o material está girando, o conteúdo está sendo consumido e continua alcançando o objetivo que é a instrução, né? Isso, cara, é muito legal, assim, eu não tinha tido essa experiência ainda.
E esse é o caminho, já respondendo, indo um pouco além na nossa pauta de hoje, esse é o primeiro passo, na verdade, para os pais que querem acompanhar, querem desenvolver essas aptidões aí dos filhos, é ter o interesse em acompanhar esses conteúdos. Primeiro precisa despertar esse interesse, uhum, né? Começar com essa rede de apoio, se interessar a seguir outros perfis, a entender esse universo, como funcionam as plataformas. E aí, de fato, criar a rotina, uhum, de consumir esses conteúdos. Então, eu tenho interesse e aí agora eu vou começar a consumir. E aí vou começando a colocar em prática, na medida do possível, né? Com meu filho, minha filha, tudo isso que eu estou aprendendo.
Uhum.
E eu falei também antes sobre os pais desenvolverem essas aptidões e que os filhos já nascem com essa familiaridade com os meios digitais, tecnológicos.
É assustador.
E eu selecionei aqui uma frase, enfim, de uma lista que saiu, um relatório, na verdade, do Fórum Econômico Mundial, entre várias habilidades ali, que vão estar em alta até 2025, entre elas estão o uso da tecnologia e a criatividade.
Bah.
Então, eu vejo que essas crianças que crescem desenvolvendo a sua criatividade no YouTube, no TikTok, no, enfim, qualquer dessas plataformas, Instagram, etc., elas estão desenvolvendo também, claro que tem que medir, né, o tempo de tela e tudo mais, ela,
sim,
tem que ter acesso a outras crianças, socializar, ela precisa ter o mundo offline também muito presente.
Perfeito.
Mas desenvolver essas aptidões vão preparar muito mais elas para essas carreiras do futuro, que estão muito ligadas com criatividade, tecnologia, inteligência artificial. Daí a gente começa a entrar nesse outro tema aí que a gente gosta bastante, né, Léo?
Ah, com certeza.
Porque é o futuro, assim, que na verdade é o presente, mas para essas crianças começa assim, né, querendo descobrir esse universo digital. Os pais apoiando, né, dando limites, né, estando interessados em consumir esse conteúdo também. Isso é o primeiro caminho, assim, para que a criança ou adolescente cresça nesse meio digital de forma saudável, né?
Perfeito,
digamos assim.
Perfeito. Andressa, agora uma pergunta assim, ó, para fins práticos, tá? O Arthurzinho, meu filhote que tá dormindo aqui do lado, ele tá bombando
no
Insta, tá?
Diz a idade do Arthur pro pessoal ter
uma
ideia.
1 ano e 4 meses de pura fofura. E agora falando animais.
É a idade que bomba mesmo.
É uma figuraça. E é tudo é muito engraçado. Até o que não dá certo tá bonitinho. Tá, vamos supor aqui que o Arthur esteja bombando no Insta. Qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? Quem é que a gente procura? Devo me preocupar, doutor?
Devo me preocupar, doutor, é ótimo. Bom, reformulando, né, algumas coisas que eu já coloquei aqui, mas reforçando. Precisa existir o interesse dos pais em acompanhar isso, ajudar os filhos, né? Precisa ter o interesse da criança em seguir produzindo, uhum, conteúdo com alguma regularidade. Porque a gente sabe que a criança vai crescendo, vai tendo, às vezes, o TikTok ali, a dancinha interessou muito, é muito legal, todos os amigos, é moda, mas de repente no próximo ano já não é mais. Então, não tem muito como tentar traçar um plano de negócio para aquilo que não está consolidado no dia a dia dessa criança. Então, precisa ter um interesse nato, dessa criança, desse adolescente, de seguir criando com alguma regularidade para que isso se torne um negócio ou comece a se profissionalizar, enfim.
Uhum.
E aí o importante é começar a consumir esses conteúdos. Existem vários conteúdos gratuitos, um deles é esse nosso podcast aqui, que, by the way, tá nas principais plataformas de streaming de podcast e estamos também no YouTube, então quem quer nos assistir, ver a nossa lata aqui, às vezes um pouco cansados, com uma cara um pouco de cansados, que nem hoje, primeiro de abril de 2021. Mas, enfim, tem muitos conteúdos gratuitos. Tem a nossa cartilha gratuita também. E existem diversos artigos por aí, outros conteúdos nas plataformas aí que vocês quiserem. Existem conteúdos gratuitos sobre influência digital direcionada para pais, para crianças, adolescentes que estão criando, né, nessa área, que tem o seu perfil.
Perfeito.
Então, começa por aí, né? Depois, querendo se aprofundar mesmo, pagar um curso, né, em alguma área. Poxa, a nossa principal dificuldade é a criação de conteúdo. Existem cursos para criação de conteúdo. É monetizar esse conteúdo, cursos para monetização de conteúdo. Preciso criar um projeto para apresentar para as marcas, apresentar para, enfim, algum projeto, né, comercial ou não. Existem cursos para criação de projeto digital, empreendedorismo digital. Consultorias personalizadas, porque aí tu vai, ó, apresentar o teu caso, esse é o meu filho, a minha filha, a gente tem esse canal, a gente vê essa ou essa possibilidade, a gente já foi sondado por algumas marcas, não sabemos o que fazer, qual que é o caminho, nos dá o caminho das pedras aí, e aí a consultoria ou mentoria já vai orientar. E em outros casos, dá para buscar alguém que seja o teu representante comercial, um empresário ou uma agência que te atenda nesse sentido.
Perfeito.
É importante ainda deixar claro que os pais precisam sempre se envolver. Independente de ter um agente, de ter uma agência, de ter um empresário. Não é só assim, bom, meu filho está crescendo ali, mas eu não entendo nada disso, então deixa eu contratar alguém e botar na mão dele.
Bah.
Se tu não entende nada disso, já começou errado. Precisa entender.
Sim.
Precisa ter uma noção. Não precisa ser expert, mas ter uma noção do que o filho está fazendo,
bah,
do
certeza.
Que a agência está fazendo, até para poder cobrar, para poder acompanhar, tudo mais. Então, essas coisas todas, para dar certo, ela precisa acontecer com o envolvimento do criador, né, Mirim, com a família. Se envolvendo, dando o suporte necessário, né?
Bah.
Mesmo tendo um agente, mesmo tendo um empresário, mesmo tendo uma agência. Enfim, acho que de maneira bem prática, assim, e pontual, eu acho que seria isso.
Perfeito, com certeza. Tá, mas uma coisa que ficou, não ficou muito claro pra mim. Fotos, book, vídeo, aquelas vídeo apresentação, essas coisas tipo media kit. Isso precisa, é primordial, é no começo, é no meio, é no fim? Quando? Como? Por quê?
Como, quando, por quê? O Media Kit, famoso Media Kit, ele pode ter outros nomes também, né? Como plano comercial ou até uma apresentação, sabe? Não precisa ser super produzido. Eu acho que para começar, todo mundo precisa ter algum material bonitinho de apresentação, tá? Que pode ser um PDF de uma folha que diga pelo menos quem tu é, a tua idade, como é que é? Ligue, diga seu nome e a
E
cidade de
essa
onde você está
adiante está
falando.
falando.
Então, a localização é interessante porque às vezes as marcas ou até agências procuram influenciadores mirins de determinada região. Então, é legal dizer, né? E até colocá-la no perfil, na descrição do perfil, pelo menos o estado de onde é. Dizer a idade, o que mais? O objetivo, o nicho de atuação e o objetivo.
Muito
O
bom.
nicho, às vezes, assim, ó, tem crianças que já deixam bem claro que trabalham a criatividade na papelaria. Tem muito disso, até tem algumas gurias que são ali do clube que fazem isso muito bem, trabalham com lettering. E conseguem, aí usam canetinhas super diferentes, fazem umas coisas lindas, assim, nos cadernos. E isso é super inspirador. E
Sim.
esse é o nicho delas, assim, papelaria e lettering. E desenhos,
Legal.
enfim.
Sim.
Tem outras crianças que fazem review de brinquedos,
Sim.
né? E aí,
Unboxing de brinquedo.
unboxing de brinquedos. E por aí vai. Então, geralmente tem alguma coisa que gosta de fazer mais. Isso é interessante de colocar ali.
Ah, ótimo.
E então, é uma apresentação meio breve, mas para tu ter o que entregar, se alguma marca vier sondar, se alguém vier te perguntar alguma coisa, tu tem um esboço do objetivo aí, do perfil, uma apresentação dessa criança, desse criador, né? Então, eu acho que isso é importante, sim, depois, fazendo, né, evoluindo no relacionamento com as marcas, Aí esse Media Kit começa a ter formatos de anúncio, começa a ter valores, né? Começa a ter cases de o que tu já fez com as marcas que deu certo, o
Ah,
que que não deu,
referências, legal.
referências, depoimentos, né? O que que os fãs do canal estão dizendo? Isso é legal de ter também em qualquer apresentação, o que os fãs estão dizendo.
Ah, bacana.
Mas já vou dizer, né? A gente vai fazer um episódio específico sobre relacionamento com as marcas. Inclusive, entrando a parte de direito digital bastante forte, né?
Também.
Cuidados nesse relacionamento com as marcas, como se apresentar para uma marca, enfim.
E lembrar o pessoal também que lá na segunda temporada nós tivemos um episódio basicamente falando só sobre construção de marca pessoal e construção de media kit. Vale a pena tu voltar lá e ouvir. Não é especializado para público mirim, mas ele atinge o objetivo que é o desenvolvimento, a criação de um media kit, de uma identidade visual. Sensacional o episódio, volta lá e ouve que é muito bom. E isso que é o legal de fazer podcast, né, Andressa? A gente vai criando
Vai
conteúdo e
linkando.
ele vai se linkando um com o outro, e daqui a pouco tu vem a partir de um assunto aqui e tu já sai com três, quatro gatilhos de outros episódios para consumir também.
E outra, né? Essa segunda temporada aí que tu mencionou, ela é especializada em marketing de influência e tem lá um episódio sobre influenciadores mirins, que é um apanhadão, assim, foi meio que uma introdução para essa temporada agora que a
Com
gente
certeza.
aprofunda cada ponto, enfim. Mas foi bastante interessante porque aquele episódio contou com a participação de alguns pais de influenciadores mirins e as principais dúvidas deles. Então, quem está nos escutando aí pode ter muita dúvida semelhante. Então, dá uma olhada lá e aguarda os próximos episódios que virão dessa temporada aqui, porque a gente vai abordar muita coisa importante. Nossa cartilha, de novo, relembrando, está na descrição deste episódio, clicando em influenciadoresmirins.com.br para vocês terem mais informações. Fizemos, eu acho que cumprimos o papel com esse episódio aqui, sendo bem práticos, diretos, né? E apontando alguns direcionamentos para os pais que querem apostar nos filhos, ou até quem, profissionais que trabalhem com influenciadores mirins e queiram dar um direcionamento também melhor para eles.
Perfeito.
Qualquer dúvida, pessoal, comentem. Quem está no YouTube tem os comentários. Quem está no podcast ainda não tem como comentar, mas pode
Ainda
nos
não.
chamar lá no arroba escuteinflucast no Instagram. Manda DM para gente. No site influcast.com.br também tem o nosso e-mail lá, tem nossos contatos, nossos canais, tem tudo ali, além dos conteúdos todos, né? E acho que é isso, né, Léo?
Eu acho que é isso também. Eu acho que é isso. A gente tem também o nosso financiamento coletivo no PicPay, procurando por @influcast. Pode ir lá, paga um cafezinho pra gente, vamos trocar uma ideia. Estamos à disposição em todas as redes sociais, eu e a Andressa. A gente costuma responder meio rápido, talvez, depende da semana, porque na semana que passou o negócio foi insano. Mas estamos disponíveis em todas as plataformas, continuem conosco, tem bastante conteúdo bacana vindo. Os próximos episódios serão bem legais, teremos convidados inéditos do podcast, teremos convidados que retornam ao podcast e vai ser sensacional. O conteúdo está sendo criado e curado com muito carinho, muita atenção para vocês. Andressa, mais uma vez, muito obrigado por esse episódio. Hoje foi curto, hoje foi rápido, hoje foi objetivo, como a gente tenta todos os episódios, mas normalmente falha miseravelmente. E até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.